DW Noticiário.
DW África no ar, nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2015. Saúda-vos António Cascais, as notícias. Em Angola, o julgamento dos alegados assassinos dos ativistas Alves Camolingua e Isaías Kassule recomeça hoje, quinta-feira, após uma interrupção de várias semanas. Os ativistas foram raptados e posteriormente assassinados quando tentavam organizar uma manifestação de apoio a ex-militares em 2012. O caso envolve destacados oficiais das Forças Armadas e dos Serviços Secretos angolanos e os acusados em tribunal disseram ter recebido ordens superiores para matarem os ativistas, cujos corpos nunca foram recuperados. Entretanto, ainda em Angola, o Conselho de Ministros vai rever na sexta-feira o Orçamento Geral de Estado para 2015, com base aos novos preços de petróleo no mercado internacional. A diversificação das fontes de receitas para a economia nacional é a nova premissa do Executivo angolano. Em Moçambique, as autoridades vão recolher mais amostras em Chitima, província de Tete, onde em janeiro 75 pessoas morreram e mais de 100 foram internadas após o consumo de uma bebida caseira alcoólica, informou hoje a ministra da Saúde. A bebida em causa, Fombe, produzida com farelo, açúcar e água, é responsável pelo envenenamento, uma tragédia que levou o governo a decretar 3 dias de luto nacional. A Organização Mundial de Saúde, OMS, emitiu a informação de que, pela primeira vez no corrente ano, voltou a aumentar o número de novos casos de infecção com ébola nos 3 países mais afetados, a Guiné-Conakry, a Serra Leoa e a Libéria. Na segunda-feira passada, foi iniciado um novo levantamento da doença por parte da OMS e começaram também a ser testadas novas vacinas. Mais de 9 mil pessoas morreram já na sequência deste surto de ébola que surgiu há cerca de um ano. Os islamistas do Boko Haram voltaram a atacar, matando dezenas de pessoas, nomeadamente na cidade de Fotokol, no norte dos Camarões. Nos últimos dias, a aviação chadiana atacou os extremistas islâmicos em Gamboru. Violentos combates eclodiram novamente na zona de fronteira entre a Nigéria e os Camarões. O exército nigeriano tem sido muito criticado pela sua ineficácia no combate ao grupo rebelde islâmico que tem atacado tanto a Nigéria como o Chad, como ainda os Camarões. Na Alemanha, é esperado hoje o ministro grego das Finanças, que vai se avistar em Berlim com seu homólogo alemão Wolfgang Schäuble, a quem tentará explicar as suas propostas para a resolução do problema da dívida externa grega. Recorde-se que o Ministério das Finanças grego referiu que a última decisão do Banco Central Europeu de deixar de aceitar títulos da dívida pública grega nas suas operações de refinanciamento não terá um impacto negativo no setor financeiro do país. E ainda na Alemanha, acaba de ser publicada uma entrevista do jornal Süddeutsche Zeitung ao vice-presidente norte-americano Joe Biden, que afirma que acredita que não há uma solução militar para a crise da Ucrânia numa altura em que o país espera carregamentos de armas enviadas pelos Estados Unidos. De acordo com o jornal, que transcreve a entrevista em discurso indireto, isso poderá significar que os Estados Unidos não farão mais do que aquilo que fizeram até agora, fornecendo coletes à prova de bala, equipamento médico e aparelhos de visão noturna, por exemplo. Futebol, na Bundesliga, jogaram-se na noite passada 5 jogos da 19ª jornada. O Borussia Dortmund, que nos últimos anos era visto como o segundo clube alemão e milita na Champions, voltou a perder, desta vez em casa frente ao Augsburgo, por 1-0. O Hamburgo venceu em Paderborn por 3-0. O Colónia empatou em casa com o Stuttgart. Hoffenheim, 1. Bremen 2 e o Hertha de Berlim perdeu em casa com o Leverkusen 1-0. No CAN 2015, a Taça Africana das Nações, já é conhecido o primeiro finalista. Trata-se da seleção de futebol da Costa do Marfim, que ontem venceu a República Democrática do Congo por 3-1. A Costa do Marfim irá confrontar no próximo domingo o vencedor da outra meia-final, que se realiza hoje à noite entre o Ghana e a Guiné Equatorial. Mais sobre o CAN e a Bundesliga no final do nosso Jornal da Manhã, já a seguir.
DW Jornal da Manhã.
Angola está a dirigir-se para um desastre político e social, afirma o ativista jornalista Rafael Marques em entrevista à DW. Iniciativas africanas de combate à corrupção através de novas tecnologias. Futebol, Costa do Marfim, na final da Taça Africana das Nações. Para o jornalista e ativista angolano Rafael Marques, Angola está a dirigir-se a um desastre político e social. Rafael Marques acusa o chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, de não ter diversificado a economia cada vez mais dependente do petróleo. Ao afirmar que o descalabro é difícil de ser evitado, Rafael Marques, em entrevista à DW África, acredita, contudo, que a textura social angolana até pode aguentar uma situação preocupante como a atualmente vivida pela população de Angola, mas acrescenta.
A relação entre o atual governo e a sociedade pode não aguentar esta pressão, porque o governo, o presidente da República, sobretudo, foi fazendo várias promessas ao longo dos anos. E a propaganda institucional mostrou uma ideia do país que estava a correr às mil maravilhas, que havia uma melhor distribuição da renda nacional. E o que está a acontecer agora com esta crise dos preços do petróleo, nem sequer hoje os angolanos que têm os filhos a estudar fora, aqueles da classe média, estão a conseguir fazer transferências para pagar os estudos dos seus filhos. Internamente, aqueles que são muito pobres continuam a viver a mesma situação porque quase já não têm relação nenhuma com o Estado, exceto quando o Estado interfere na sua vida para lhes expropriar terrenos ou para acrescentar-lhes mais danos no seu cotidiano. Então essas pessoas que são, de certo modo, a maioria, já nem sequer sentem a crise. Esta crise afeta mais aquilo que podemos chamar como a classe média. Mas esta crise é, sobretudo, agudizada pela forma errática como o presidente está a conduzir o país.
Face a esse quadro, mais protestos e, como é óbvio, mais repressões vão acontecer em Angola.
Não, porque grande parte dos indivíduos que fazia protestos eram indivíduos até desempregados, não eram indivíduos ligados à função pública. O que vai haver este ano são muitas greves na função pública e a nível do próprio Exército, ao nível da Polícia Nacional, é pelo descontentamento crescente. Não se trata de haver protestos de rua, trata-se da desarticulação da máquina partidária, do culto de personalidade ao nível das próprias instituições do Estado, porque hoje o que é comum na leitura destes setores da sociedade angolana que sempre apoiaram o regime é que o presidente já não está em condições de garantir a sua estabilidade.
Mas, Rafael Marques, o governo suportado pelo MPLA tem falado nos últimos tempos de uma construção de uma Angola próspera e solidária, enaltecendo inclusive efeitos como mais energia elétrica para a população e outras áreas. Então, a propaganda do governo ainda está a ser aceita por uma certa camada da população angolana?
O governo, como entidade soberana do Estado, foi abolida com a nova Constituição de 2010. O presidente passou a ser o titular do Executivo. Então, o governo é o presidente da República. Há os órgãos essenciais do presidente da República, que são os seus assessores ao nível da presidência, e os órgãos auxiliares. O que nós chamamos de governo em Angola é apenas um órgão auxiliar do presidente, nem sequer é um órgão essencial. E é aí onde se criou uma grande confusão. Por quê? Porque sempre que alguma coisa corre mal, o presidente fala no governo, para o governo assumir a responsabilidade. E quando as coisas correm bem, dizem, não, é o presidente que fez, é o titular do executivo. Esse jogo do presidente em não querer assumir responsabilidade por tudo aquilo que corre mal na sociedade angolana, assumir apenas as virtudes, causou este grande impasse. Desarticulou a capacidade dele próprio dividir a responsabilidade com os membros do seu executivo. Então, esse poder absoluto está agora a virar-se contra o presidente.
Palavras de Rafael Marques ao jornalista António Rocha da DW África. E nós perguntamos, será que o governo angolano é de facto culpado pelos problemas económicos e sociais que assolam o país? Algumas das suas respostas serão lidas no final do nosso programa.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00-49-17-58-19-8273.
Sintonizam o Jornal da Manhã da DW África. E a luta contra a corrupção, por vezes, exige soluções invulgares. Em alguns países africanos, as vítimas podem denunciar com êxito casos de corrupção praticada por polícias ou funcionários públicos através de páginas eletrónicas, hotlines e SMS ou aplicações telefónicas. Carla Fernandes, com alguns exemplos de iniciativas africanas de combate à corrupção através das novas tecnologias.
Chris Omeletse, a polícia de trânsito na metrópole econômica da Nigéria, Lagos, transformou-se involuntariamente numa estrela da internet na plataforma de vídeos YouTube. No vídeo tremido, via-se como a polícia exigia $150 a um condutor sem que o mesmo tivesse feito nada. Um polícia que se deixa comprar não é nada de novo na Nigéria. No índice de percepção de corrupção da organização não-governamental Transparency International, o país está no lugar 144 de 175 países avaliados. O caso do polícia nigeriano que queria extorquir dinheiro a um condutor é um exemplo muito conhecido de como as novas tecnologias da informação podem ajudar a expor a corrupção. Para Samuel Kimeu, diretor da Transparency International no Quênia, é apenas o início.
Acho que o uso dos telemóveis vai ser uma parte decisiva na luta contra a corrupção em África. Ao contrário do que acontece em outras partes do mundo, onde a comunicação não foi um desafio, os telemóveis ligaram a África.
O número de utilizadores de telemóveis subiu de tal forma em África que, em alguns países, já há, em média, um telemóvel por cada habitante. Porque o acesso à internet também se alargou, utilizadores de smartphones podem comunicar mais rápido que nunca e conseguir vários tipos de informação. Iniciativas anticorrupção tentam também beneficiar deste crescente gosto por telemóveis em África. Nos Camarões, há 2 anos que quem tem um smartphone pode utilizar uma aplicação para saber o custo atual de serviços administrativos. A iniciativa chama-se No Baggage, ou Sem Gorjeta. A ideia por detrás deste serviço é quem está informado não se torna tão facilmente vítima de corrupção. Mas nem todos têm um smartphone, por isso a maioria das plataformas podem ser acessadas por SMS ou no computador através de mensagens online. A maioria das iniciativas da sociedade civil que surgiram nos últimos anos seguem o bem-sucedido modelo da página web da Índia I Paid a Bribe, ou Eu Paguei um Suborno. Aí, os cidadãos podem denunciar casos de extorsão por SMS ou através de uma mensagem online. A iniciativa sul-africana Crimeline, fundada em 2007, começou desde o início uma parceria com a polícia para que os casos fossem penalizados por lei, como explica a coordenadora da iniciativa, Marisa Osthausen. A Crimeline foi a primeira organização a utilizar a tecnologia SMS globalmente e isso mudou a forma de passar informação para a polícia. Aqui está uma forma de dar pistas por telefone sem ter de falar com ninguém e basicamente deixar para uma organização que se empenha em pegar nessa informação e dar-lhe seguimento. A vantagem deste método é, ao mesmo tempo, a sua desvantagem. As pessoas que denunciam mantêm-se no anonimato, mas caso as informações estejam incompletas, não se pode dar o desejado seguimento legal às denúncias. Mas mesmo assim, a iniciativa está a ser bem sucedida. Segundo Marisa Osthausen, chegam-lhes 3 mil denúncias por mês e 80% dos sul-africanos consideram a Crimeline uma boa ideia. Posso dizer que na África do Sul as redes sociais tiveram um papel muito importante para a exposição da corrupção policial e má conduta por parte da polícia. Acho que é muito importante passar a mensagem globalmente de que os mídia, a polícia e o público têm de juntar-se para combater o crime. Carla Fernandes para a DW.
E no Jornal da Manhã da DW África, vamos agora falar de futebol. Destaque para o futebol africano. A Costa do Marfim qualificou-se na noite de quarta-feira para a final da Taça das Nações Africanas, o CAN 2015, em futebol, ao derrotar a República Democrática do Congo por 3-1 em Bata, na Guiné Equatorial. Yaya Touré colocou os elefantes a vencer aos 21 minutos, mas 3 minutos depois, Diomerci Mbokani empatou na marcação de uma grande penalidade, com Gervinho aos 41 minutos e Wilfried Canon aos 68 a darem o triunfo à Costa do Marfim. Campeã em 1992, a Costa do Marfim chega pela quarta vez à final do CAN, no qual, no próximo domingo, vai encontrar o Ghana ou a Guiné Equatorial, que se defrontam nesta quinta-feira à noite. Na Bundesliga, campeonato alemão, também houve jogos na noite de ontem. O Borussia Dortmund continua afundado no último lugar, após ter sido derrotado pelo Augsburgo por 0-1 em partida da 19ª jornada da competição. Bobadilla, aos 50 minutos, fez o golo que valeu o triunfo ao Augsburgo, que soube aguentar a última meia hora, reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão de Christoph Janka. Nem assim, o Dortmund mostrou argumentos para evitar a derrota, encontrando-se 2 pontos abaixo da linha de despromoção. O treinador do Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, está, pois, sob pressão e já há muitas vozes que exigem a sua substituição à frente do comando técnico. Depois de mais este desaire, Jürgen Klopp desabafou da seguinte maneira. Não temos conseguido mostrar em campo as nossas capacidades, a nossa perigosidade em termos ofensivos. E é isso que temos que melhorar urgentemente. Agora, temos que dar o máximo, temos que dar chicotadas em nós próprios, por assim dizer, para que dentro de 3 dias, na próxima jornada, possamos mostrar outra atitude. Espero que aprendamos a lição e quero dizer que entendo bem os adeptos que assobiaram contra nós. Palavras de Jürgen Klopp, treinador do Borussia Dortmund, que atravessa uma crise aguda. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O jornalista e ativista Rafael Marques afirmava na nossa entrevista que o governo angolano é o culpado pelos problemas económicos e sociais que assolam o país. Será? Bom dia, Madalena Sampaio. O que é que os nossos ouvintes pensam?
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de Quintino Média. Ele diz que o governo é sempre culpado, neste caso, porque a sua missão é prever e tomar precauções por futuras mudanças negativas desta natureza. Este alarmismo atual é claramente falta de prudência. Faustino Pungua diz que sim, é o culpado. Angola tem muitos recursos naturais e o governo só se apega ao petróleo, por exemplo, a floresta de Maiombe, os diamantes, a agricultura. Esses recursos podem sustentar o país. Mesmo assim, o país vive uma crise económica e não deixam de roubar. Hildebrando Vidal acha que o caso de Angola é crítico, o governo não tem ampliado e criado novos postos de arrecadação, tal fato torna-os dependentes do petróleo, tem de haver diversificação. Lafo Balde da Guiné-Bissau fala em abuso de poder e diz que o governo é culpado pelo desastre da economia do país. João Alves acha que o governo também é o principal culpado porque é ele quem traça políticas para salvaguardar os interesses do povo, mesmo que esses anseios sejam ameaçados por um punhal de indigentes. Tudo recai sobre o governo e isso também mostra que a oposição é meramente fraca, mas fraca mesmo. Capera Júnior diz que, sendo eles sobre quem recai a autonomia de salvaguardar o sistema político, é claro que sim, são culpados. E Ramalho Jaime diz que claro que sim, porque o destino de Angola está e sempre esteve nas mãos desses corruptos cascais.
Obrigado.
DW, quinta-feira.
E seguem os títulos deste jornal. Em Angola, o julgamento dos alegados assassinos dos ativistas Alves Camulíngua e Isaías Kasuli recomeça hoje. A Organização Mundial de Saúde emitiu a informação de que pela primeira vez no corrente ano voltou a aumentar o número de novos casos do Ebola. Os islamistas do Boko Haram voltaram a atacar, matando dezenas de pessoas na cidade de Fotokol, no norte dos Camarões. E no CAN 2015, a Taça Africana das Nações já conhece o seu primeiro finalista. Trata-se da seleção de futebol da Costa do Marfim. Foi tudo por agora. Despede-se António Cascais e toda a redação da DW África. Bom dia.